para o terceiro e último bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus e Júlio e Diogo Coelho. Ainda não baixou o aplicativo da Rádio Diário TV? Ah, que isso! Faça o download do aplicativo no seu smartphone. Ele está disponível para iOS e Android, galera. É, pessoal, vamos voltar aqui rapidinho para falar daquele nosso quadro que é aquela sopa de letrinhas, aquela avalanche de informações, o meu, seu, nosso Futipédia. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Futipédia!
É, chegamos ao nosso quadro Futipédia, trazendo conhecimentos e curiosidades sobre futebol e sociedade. E hoje, aproveitando um ensejo aí do torcedor colorado aí, que molhou a mão do Inter para pagar a multa e escalar o Rodney para enfrentar o Flamengo, a gente vai falar de malas brancas e malas pretas na história do futebol brasileiro, né? E aí, o que é que a gente trouxe para Futipédia, minha querida bancada? Diogo Coelho, o que foi que você preparou, nossa enciclopédia carioca?
É, preparei aqui um material falando sobre as principais malas pretas e brancas aí que tivemos, né? É, vamos começar falando um pouco das malas pretas, que quando aparece é escândalo na certa, né? E quando é comprovada também. É, aliás, eu poderia mudar um pouco esse nome, né? Assim, em vez de mala preta, poderia chamar mala de colarinho branco, mas tudo bem, deixa.
Também achei.
É. Mas o maior caso de mala preta da história, né? É, exatamente, vem de outros tempos. É, o maior caso de mala preta da história, né, que teve foi na Copa do Mundo de 1978, entre Argentina e Peru. É, não temos provas concretas, mas tem testemunho do jogador José Velásquez, que disse anos depois que 6 jogadores foram comprados e o técnico também foi comprado, além do escritor Fernando Mondragón, que revelou existir um acordo de pagamento de 300 mil para os peruanos caso perdessem por 5 gols de diferença, com o apoio do governo dos Estados Unidos, do governo da Argentina e também de cartéis de drogas. É, governo da Argentina, que na época era uma ditadura. É. E aí a Argentina foi e ganhou o jogo por 6-0 do Peru e eliminou o Brasil no saldo de gols. E depois foi campeã em cima da Holanda na final. Então, a história é a pior mala preta da história. É, nos anos 90, tivemos um caso do supervisor de futebol do Cruzeiro, Benício Queiroz. Mais um Queiroz aí, né?
Olha aí, Queiroz já é nome de esquema, né, cara?
Ele confirmou numa entrevista descontraída que ele deu. Ele confirmou que comprou um árbitro no Campeonato Mineiro nos anos 90, mas aí, após a repercussão do fato, ele desmentiu a si mesmo. E o Queiroz, que está até hoje lá no Cruzeiro, e a torcida pede a cabeça do Queiroz para sair lá da Toca da Raposa.
Isso, tá? Bom dia, Queiroz! Fala, cara!
Tá há 50 anos no Cruzeiro. É. Outro caso de mala preta, também envolvendo com árbitros, foi em 2005, né, no Brasileiro de 2005, que foi a máfia do apito que comentamos aqui na semana passada.
Nossa, máfia.
Já a mala branca, máfia do apito lá corintiana. Já a mala branca é mais comum, né? É pauta agora todo final de ano de Brasileiro aí dos pontos corridos, desde 2003, né? Mais comum que quando o campeonato virou campeonato de pontos corridos. E aí todo final do campeonato tem essa famosa mala branca aí correndo por debaixo dos panos. Mas mesmo antes do campeonato de pontos corridos, como em 2002, por exemplo, aconteceu casos famosos, como tem o depoimento do André Balada, em 2002, que ele jogava pelo Vitória e disse que recebeu uma oferta de mala branca para ganhar do Palmeiras. Aí o Vitória foi, ele fez o gol da Vitória, né? Ganhou do Palmeiras, o Palmeiras foi rebaixado, mas o André Balada nunca viu a cor do dinheiro. E é o que acontece muito aí, ó, oferecer mala branca e não pagar. Aí tivemos vários casos, né? Em 2009, o Inter ofereceu uma alavanca para o Corinthians, para o Corinthians ganhar do Flamengo. Em 2010, o Corinthians ofereceu para o Guarani, para não perder para o Fluminense, né? Para ser campeão, e várias outras. É, em 2018, caso mais com provas concretas, né? Que foi a Operação Cartola, aí no Nordeste, no Nordestão, né? Que comprovou a mala branca do Botafogo. É, comprovar a mala branca do Botafogo da Paraíba para o Altos, para o Altos vencer ou empatar com o Náutico.
O Altos
revelou um grande esquema aí de corrupção, né? Isso. É, operação que revelou um grande esquema aí de corrupção no Nordestão, né?
Esse caso é clássico, inclusive gente da Federação Paraibana.
Isso, bastante. É, até o governador estava envolvido, o governador da Paraíba, né?
Nossa!
E o último caso que tivemos notícia, né? Além desse do São Paulo agora, tivemos notícia foi mês passado, na Série B. Quando o CRB não brigava por mais nada e ia jogar contra o Figueirense, que brigava para não cair. E segundo o setorista Luciano Costa, do CRB, a diretoria do CRB ofereceu 100 mil de bicho para os jogadores ganharem o jogo do Figueirense, contra o Figueirense. Então, o time alagoano aplicou a maior goleada do campeonato deles, né? Ganhando por 5-1 do Figueirense e rebaixando o Figueirense. Então, esse bicho aí de 100 mil, provavelmente, é quase certeza que foi mala branca aí. Os times que disputavam aí com o Figueirense para não cair. Mas é isso, na minha opinião, a mala branca sempre existiu, né? E sempre existiu mais por baixo do pano. Não vejo isso como um crime, vejo um ato antiético, mas que acontece, acredito que enquanto for essa questão capitalista forte, aí vai acontecer direto. Que a gente precisa fiscalizar mais as malas de colarinho branco, né? E não só no futebol, porque parece que em Brasília essas malas estão andando muito por lá.
Com nota de 200 reais agora? Com nota de 200 reais agora, tá mais fácil.
Não é? É.
Matheus de Júlio.
Foi pra isso que inventaram essa nota.
Matheus de Júlio, o que é que você acha? A mala branca é ou não é crime?
Eu fecho um pouco com o Diogo nessa questão aí, né? Acho antiético, né? Mas não vejo aí como algo jurídico, né? Criminoso. Acho que não vejo assim, né? Acho que todo mundo tá passivo aí e também é anti-esportivo, né? Anti-esportivo, com certeza, né? Mas, enfim, cada um recebe dinheiro que quiser e dá dinheiro pra quem quer. É antiético, mas não vejo como um crime, não.
Eu não vejo assim não, mas eu vou perguntar antes a Emanuel Reis.
Mais ou menos.
Você, Emanuel Reis, você que é o nosso contraventor oficial do Rifando a Bola, você acha que a mala branca é crime ou não?
Não é crime. E aí eu vou pelo entendimento de Diogo de Matheus, né? E também do Conju, né? E também da galera que advoga, uma parte, né? Do pessoal que advoga essas causas aí desportivas. É mais um ato antiético mesmo, né? Porque assim, quando você paga uma mala branca, você supõe que o time vai superavitar, né? Em cima do outro que tá jogando. Você não tá pagando pra, no popular, fazer o que a gente chama de abrir as pernas. Você tá pagando pro time se virar no Bayern de Munique e meter uma goleada no outro. Então você tá dando um incentivo. O bicho é uma mala branca. O bicho que se diz é uma mala branca. E não vejo ninguém se escandalizar quando fala que vai pagar bicho se ganhar a Libertadores, vai pagar bicho se ganhar a Mundial. Quem é que fica escandalizado com isso? Isso é natural, isso é tudo bem.
É a mesma lógica, realmente, Manuco, é a mesma lógica.
É imoral, né? Eu concordo, é imoral você ter que pagar mais para os caras jogar mais, ou fazer o que eles já têm que fazer no emprego deles. Mas enfim, existe há muito tempo, ninguém se escandalizou, até chegar essa agora, esse torcedor aí, e colocar esse dinheiro nos caras. Quando o cara ameaçou colocar dinheiro nos... Gente, Flamengo, olha aqui pra gente. Meu amigo, ficar com medo de mala branca pra cima de São Paulo. Se respeitem.
E eu sempre achei estranho, viu? Com a questão do bicho mesmo, eu sempre achei muito, muito, muito escroto.
É esquisito, é esquisito, mas existe, né? E ninguém se escandalizou até o episódio do São Paulo. É isso que eu tô dizendo agora.
Mas quer dizer, quando gente... vem do próprio clube, aí tudo bem, porque o bicho vem do clube, o clube tá dando incentivo a mais pros jogadores pra partida. Agora, quando o bicho.
Mas eu posso, clube, eu posso.
Sim, que é a mala branca, né?
Eu mas posso, e aí, né? teve mala branca em 98 na França?
Boa pergunta, viu? Aí foi mala preta.
É mala preta, né?
Eu posso fazer uma doação ao meu time, né? E o meu time distribui essa doação, como bem entender. E foi isso que o torcedor fez, né? No final das contas, ele fez uma doação ao time, e o time pegou aquela doação e falou que ia pagar pro Rodinei.
É isso
e
aí.
Agora ele vai doar pro São Paulo, não vai mais, né? Porque escandalizaram a coisa. Ia doar pro São Paulo e o São Paulo ia distribuir como bem quer, né? Tudo bem, tudo a gente sabe que é um circo armado, né? Um jogo de cartas marcadas, como dizem.
Doar pro Rodinei não, né? Doar pro Flamengo. Quem levou esse milhão foi o Flamengo.
Não, isso. Mas o Internacional pagou o Flamengo. Não foi o torcedor que pagou o Flamengo, né? É bom deixar claro isso. Quem pagou o Flamengo foi o Internacional, né?
É.
Com o dinheiro de doação do torcedor. Então, isso aí
sempre tá comprovado. Tá comprovado que o torcedor pagou o Internacional?
Não, pois é. Também, né? Ninguém não leva nem em conta isso mais, né?
Olha, por causa desse conjunto de argumentos de vocês que eu acabo praticamente convencido de que realmente não é uma coisa nociva, mano. Os argumentos utilizados por Emmanuel Reis, o nosso boy dos bets, justamente o credenciam e o cacifam para ser esse protótipo de contraventor que nós tanto sonhamos que ele se torne. É em cima desse argumento, é o homem segurando a algema, olhando para ele dizendo, não é crime, não é assim não, seu moço. É isso aí, galera.
É o blefe, né?
É desse jeito. Eu quero saber se tem palpite hoje. Tem Se Liga na Dica, Manuel Reis?
Todo dia tem, né?
Aí tá certo. Então vamos chamar o meu, seu, nosso Se Liga na Dica, os palpites do bilhete certeiro do nosso boy dos bets. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
É, e o Se Liga na Dica, Manuel, como é hoje?
Eu não poderia deixar de fora o brasileiro, né? Apesar da gente ter os palpites brasileiros, eu não vou falar de vitória não, do brasileiro, certo? Eu trouxe dois jogos do brasileiro e dois jogos da Liga Europa, né? Ambos vão acontecer na quinta-feira, todos os quatro. E aí, eu trouxe Internacional e Corinthians, e nesse jogo aí, Internacional tá precisando vencer, né? Precisando vencer e convencer. Então, eu acho que nesse jogo aí vai dar mais de dois gols no jogo, né? No próximo jogo, São Paulo contra o Flamengo, a mesma coisa, mais de dois gols no jogo. O Flamengo vai ganhar do São Paulo, vai ser uma vitória majoritária. Eu até adiantei o meu palpite, né? Mas no palpite eu dou um placar também. Na Europa League, né? Nos playoffs, o Napoli recebe o Granada, né? Já levou uma pisa lá na Espanha. E aí, tá tentando se recuperar. E aí a gente vai na Napoli, certo? Porque em casa, né? Vocês sabem que a força do herói dobra de tamanho. Por outro lado, a gente tem o Milan e o Venezuela.
O Estrela Vermelha,
exatamente. E aí o Milan também saiu com um empate de 2-2, né? Quando chegou lá na Sérvia, né? Tá precisando da vitória, vai vencer, né? O Milan é o Milan. E aí vamos nessa. É isso aí.
Boa, muito bom. Então, recapitulando...
Milan, Napoli, mais de dois gols no jogo do Flamengo, mais de dois gols no jogo do Corinthians.
Boa. É isso aí, galera. Agora vamos puxar aqui a nossa lista, porque ela tá grande hoje. A gente tem de tudo um pouco aqui. A gente tem, inclusive, final da Copa do Brasil, né? Vamos começar pela Europa, né? Vamos começar de Champions League. Champions League, Borussia Mönchengladbach versus Manchester City. E aí, vai dar Borussia ou vai dar City, Emmanuel Reis?
Vai dar City. Vai dar City por muitos gols, inclusive. Eu chuto 3-0, 4-0, algo do tipo assim. Porque...
Eu também acho. O City tá em muita boa fase, né?
Isso. Tem mais time, inclusive, né, do que o Mönchengladbach, vamos ser sinceros.
É isso aí, Matheus de Júlio.
Vou poupar o nosso tempo porque é City, né? Tem nem o que falar aí. 3-0.
Diogo Coelho.
É isso. Guardiola acertou de vez agora. Mais de 20 jogos de invencibilidade. E ganha mais uma agora aí. 3-0.
É unanimidade para os Citizens. Próximo jogo: Atalanta versus Real Madrid. Também pela Champions League. E aí, vai dar Atalanta ou vai dar Real Madrid, Diogo Coelho?
É, acredito que vai dar Real Madrid. Real Madrid não tá numa boa fase, mas consegue 1-0 suave ali.
É, cara, você acha? Manuel Reis, o que vai sair lá de Bergamo?
Então, era isso que eu ia falar, né? É Atalanta Bergamosca, ou Bergamota. E aí, é igual aquela laranja, Bergamota, né? Que a galera chama no sul. E aí tem que respeitar mais a Atalanta, né? Eu acho que a Atalanta tá formando um time bom aí. Vem de uma goleada em cima do Napoli, né? Lá no Italianão, na Série A da Itália. Eu acho que vai dar a Atalanta por um placar mínimo, inclusive. Eu vou chutar 1-0, 2-1.
Cara, olha, lamento, eu discordo de você. Eu tô seguindo o Diogo aí, eu acho que vai dar Real. Matheus de Júlio.
Pois é, meu âncora. Nessa aí eu tô indo com o Monoco, viu? Eu acho que o Atalanta vem oferecendo mais medo aí do que o Real Madrid. E vou com ele, 1-0, Atalanta aí. Acredito que os Merengues vão perder.
Se a gente teve unanimidade com o City, a gente dividiu a mesa entre Atalanta e Real Madrid. Vai ser um jogão, pelo jeito. Próximo jogo, Brasil e Canadá, feminino pelo Chibi Leaves. A última participação da seleção brasileira feminina. E aí, galera, vão ganhar das canadenses? Matheus de Júlio.
Acredito que sim, viu? O Brasil aí, né, time forte, o... 2-1 pro Brasil.
Boa, eu já acho que o Canadá não vai nem chegar a marcar, viu? Nossas goleiras estão muito bem na fita. Eu diria que vai ser um 3-0, 4-0. Manuel Reis.
O Brasil tem muito potencial, né? E muita energia aí no futebol feminino também. É, o Canadá tem sua tradição, né? Mas a gente sabe que tem uma equipe um pouco menos ofensiva do que a nossa. E aí, com o gol de Andressinha, eu vou chutar esses mesmos 4-0 aí que você chutou, Andressinha, corintiana, brasileira, jogadora da seleção.
Vai jogar muito aí a Libertadores. Diogo Coelho.
Andressinha, 4-0 Brasil.
Boa, boa, boa. É, cara, vamos botar agora, então, depois dessa unanimidade brasileira aí nos Tigre Leafs, vamos botar São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão. Ei. Na mesa. E agora? Matheus de Júlio.
Jales, vou te falar, viu? Nessa reta final do Brasileirão, eu começo a ficar confuso da ideia, né? Tanto que tem a opinião afetiva e a opinião racional começam a se confundir, viu? Eu acho que eu vou sozinho nessa. Mas eu acredito que a mala branca vai cantar e vai dar São Paulo. Vai dar São Paulo, 2-1, ou empate. 2-1 pro São Paulo.
É, cara, eu tô achando que vai dar empate entre São Paulo e Flamengo. Eu tô achando que vai dar empate. Emanuel Reis.
Vocês habitam o mundo da fantasia, né? Porque o São Paulo vai sem o lateral esquerdo, né? A gente tem que lembrar disso, somente. E tem Dani Alves ali prejudicando o time, Juan Fran, né? Enfim. Eu acho que vai dar Flamengo e vai dar Flamengo por muito. Eu vou chutar uns 4-0 também. Nossa. Acho que eu vou ser o único a chutar aí. Mas eu vou chutar 4-0 aí, Arrascaeta vai fazer gol.
Diogo Coelho.
Não tem mala branca que paga essa vitória, não. 3-0 Flamengo.
É, cara.
Com direito a título.
É isso aí, né? Vamos ver aí, então. Próximo jogo, Internacional versus Corinthians. Colorado versus Timão. Cara, Diogo Coelho, o que é que você acha aí?
O Corinthians vai fazer o melhor jogo da temporada, vai ganhar 2-1.
Eu nem detectei o clube.
O cara, O cara tá nem dando opinião racional, ele tá batendo mesmo.
Vai jogar o melhor jogo da temporada. O que você acha, Manoel? Vai ser o melhor jogo do time.
É como você disse, Matheus.
Eu nunca vou te abandonar, Corinthians, né? E aí. jogar é por nós. Eu não acho não que o Corinthians vai. Nessa aí eu não acho não que o Corinthians vai ganhar, não. Acho que vai dar Internacional. E eu acho que vai ser 1-0 ou 2-0 pro Inter.
Eu pensei que você ia pregar a União Florentinos aqui.
Nada, nunca.
Mas tudo bem, tá certo. Eu acho que também vai dar empate. O Flamengo vai ser campeão, mas vai empatar com o São Paulo e o Inter e o Corinthians também vão empatar. Os dois postulantes ao título não vencem na última rodada.
Rapaz, vai ser uma final de campeonato broxante essa versão aí, viu? Poxa! Mas olha.
O roteiro do campeonato não merece isso. Esse roteiro do campeonato não merece esse final.
Olha, mas. Calma aí que ainda tem muita coisa pra rolar aqui. Tem mais 3 jogos pra gente palpitar. Porque hoje são 8, né?
Olha, calma aí que eu não palpitei ainda, não.
Fala aí, mano.
Eu não vou mentir, né? Não vou fazer cera aqui, né? Eu tô passando pro Internacional pela questão do jejum, né? Acho que é um time que foi aguerrido aí, né? Teve algumas rodadas de ouro aí, né? Sem perder. E aí, como eu falei, né? Nos bastidores, né? Pra quê ganhar 2 anos seguidos? Deixa o Colorado abocanhar um pouco aí também, né? Essa grana, montar um time competitivo pro ano que vem, futebol ganha, né? Ninguém fica capitalizando tudo. É mais por essa questão mesmo aí. Eu tô torcendo Internacional, acho que o Internacional passa do Corinthians aí também 1-0, 2-0. Pra curto, mas acho que passa.
Cara. Então vamos que vamos aí. Pelo andar da carruagem, o Flamengo é campeão, de acordo com a nossa mesa. Mas eu também quero saber o que é que acontece lá embaixo na tabela. Por isso, a gente tem o próximo jogo, Vasco e Goiás. Cara. E aí, vocês acreditam no Cruz Maltino? Eu acredito, mas eu não sei se o Vasco faz 6-0 não, viu? Ele ganha do Goiás, mas por isso tudo não.
6? Tem que fazer 11.
Não, porque ele tá o Vasco faz os 6 e o Fluminense faz os outros 6 pelo Vasco.
Ah, tá.
É a união Fluminasco.
Essa união aí não vai rolar, não.
Cara, é o desespero pra não cair aí o gigante da corrida.
Essa união já rola há muito tempo, né? Desde que o Nico tirou o Fumizão, essa união já rola. Desde a Copa João Avelange, desde lá daquela Copa João Avelange que o Nico ainda tirou o Fluminense lá do fundo do poço.
Rapaz, o Vasco vai cair, infelizmente. O Vasco virou um time que ninguém se contenta mais em ver apanhar, né? Porque é um time.
Mas você acha que ele ganha?
Ganha, mas cai.
É triste pro Vascão. Mas, Manoel Reis, você acha o quê?
Eu acho que essa partida aí poderia ser reaproveitada pela CBF pra ser uma das disputas da Série B, né? Já, por causa da pandemia. E aí, tirar um jogo aí dessa conta. Mas, assim, a conta é simples. O Vasco tem que fazer 12 gols, né?
Não é isso? Não, a conta é simples. Tem que vencer agora... um saldo de 12
11,
gols.
11. Pronto. A conta é simples, mas a execução da conta é que é complicado, né? Eu não acho que o Vasco vai fazer nem 4 gols, não, contra o Goiás. Eu acho que vai ser um 2-1, no máximo. E talvez seja o último lampejo do germancanismo.
Como o Manuco falou aí, realmente, né, os dois times vão cair, né? O Goiás e o Vasco poderia realmente já adiantar a Série B aí. Enfim, não, fala já.
Eu acho que vai dar. Eu acho que o Vasco vai fazer 3 ou 4-0 aí, ou 3 ou 4-1. O Goiás ainda dá uma beliscada. Rafael Rimen vai marcar o de honra do Esmeraldino. Mas, na moral, na real, eu acredito que Benítez e Cano vão fazer de tudo para que o Vasco caia de cabeça erguida, viu? Vai ser uma vitória com um contorno de goleada aí para cima do Goiás.
Tri-rebaixamento do Vasco, né?
É o tetra. É o tetra.
Não tem como cair de cabeça erguida. Não tem como cair de cabeça erguida assim não, cara.
É o recorde de rebaixamento. O time que mais caiu agora, eu acho que tá se tornando o time que mais caiu no Brasileiro de pontos corridos.
O recorde de rebaixamento era um Celtinha que eu tinha visto. Agora é o Vasco.
Agora me diga o seguinte: o último jogo dessa nossa lista de Brasileirão que eu trouxe é Fluminense versus Fortaleza, lá no Maracanã. E aí, vocês acham o quê? Que o Tricolor sustenta aí uma vitória expressiva para cima do Fortaleza e se confirma no G4? Ou Fortaleza joga a última pá de cal no Vasco de uma vez e surpreende aí nas Laranjeiras? Emanuel Reis.
14-0 Fluminense. E aí o Vasco ganha de 1-0. Tô brincando. Eu acho que o Fluminense vai ganhar sim esse jogo. Só que eu acho que vai ganhar 2 gols, 3 gols. Não vai passar disso, não. Fortaleza vem aí mal e tá confortável, né? Nesse possível rebaixamento do Vasco. Nesse 99,dízimo periódico de novo. Rebaixamento do Vasco. Eu acho que vai dar pro Fluminense 2-0, 3-0, algo do tipo.
Eu também acho que é essa mesma faixa. Diogo Coelho.
Eu também concordo. Acho que 2-0 Fluminense.
Matheus de Júlio.
2-0 Tricolor Carioca.
Cara, é isso aí. E para encerrar a nossa lista, o primeiro jogo da final, o duelo aí entre Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Esta primeira parte, este primeiro capítulo da final da Copa do Brasil. Manuel Reis, você acha que dá quem? Verdão ou Imortal? Tricolor o Porco?
Esse aí você botou de surpresa, não foi esse palpite no que não.
Esse aqui chegou no tchalalá.
Pronto. Eu acho que vai dar Grêmio. Eu acho que o primeiro confronto vai dar Grêmio. Porque Renato Gaúcho, ele fez um trabalho muito bom com a base do Grêmio, certo? A gente tem jogadores bons também no Grêmio, né? Como Jean-Pierre, temos jogadores como Arthur não, como é que é? Maicon, né? Já assinou pro futebol. Enfim, vai dar Grêmio e eu acho que vai dar Grêmio eu vou arriscar um 2-1 aí, porque o Palmeiras, Matias Vinha, vai marcar um golaço.
Boa, bem lembrado, Matias Vinha. Diogo Coelho.
Eu acho que pode acontecer de tudo nesse jogo aí. Pra mim é uma incógnita. Que tem que ver qual Grêmio que vai chegar ali na final, qual Palmeiras que vai chegar também. Então, pra mim, acho que tudo pode acontecer, tudo é possível. Pode ter um jogo péssimo ali, como foi o Palmeiras e Santos, como podemos ter um grande jogo. Acredito que o Grêmio ganha 1-0.
Eu vou de empate 2-2.
Vocês
são
engraçados, né?
Matheus
de
Júlio. Tem que dar um resultado, vamos lá.
Vocês fazem um discurso bonito e caem no mesmo lugar depois, né? Engraçado.
Você,
rapaz, eu acho que vai dar, né? O campeão da temporada, o maior vencedor dos últimos anos da São Paulo, né? Eu acho que o Palmeiras ganha aí de 2-1. Acho que o time vem se preparando pra isso, vem poupando, vem se concentrando nisso, né? Dá pra ver que o Palmeiras não tá entregando tudo nesses últimos jogos. E aí a expectativa é que seja um time mais aguerrido, né? Eu acho que o Palmeiras leva aí.
Ele se poupou até no Mundial, né? No Mundial ele se poupou também pra final da Copa.
Desse jeito assim, meia pedra, meio tijolo, né? Chegamos ao fim de mais um episódio de O Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook da gente, você já sabe, facebook.com/rifandoabola, ou pelo Facebook do Portal Diário PB, facebook.com/portaldiariopb. A gente também está lá no Instagram, @rifandoabola, lá no YouTube, youtube.com/rifandoabola, e também no Twitter, @rifandoabola. Gostaria de agradecer a presença dos meus queridos colegas Emanuel, Matheus e Diogo, maravilhosos hoje. Emanuel, você tem aí um obituário, as notas?
Um obituário especial aí, a mãe de Ronaldinho Gaúcho, né? Faleceu essa semana aí devido ao Covid-19 e é isso. E também, eu até acabei esquecendo o nome dele, mas era do Fortaleza, ele do clube do Fortaleza. Alguém pode me recordar? Enfim, é um cara da história do Fortaleza. Eu vou trazer o nome dele no próximo programa. Queria aí deixar no obituário, né?
É isso aí. A mãe do Ronaldinho faleceu de Covid, né? Nossos sentimentos aí para todas as pessoas aí que estão passando por esse momento difícil da pandemia, todos aqueles que perderam amigos e entes queridos.
Estamos chegando a 250 mil mortes pela Covid já, né?
É complicado, né, gente? Complicado pra caramba. Matheus de Júlio, suas considerações finais?
Agradecer a estar aqui, né? Sempre um prazer, né? Eu sempre me informo mais do que informo. Eu agradeço por isso a vocês. E quero mandar um salve pro um ilustre, né? A figura folclórica que é Carcará, é um bicho sabichão. Joga a bola lá no sertão. Pô, Bruno Carcará, né? Ele sempre pede, né? A campanha, né? Bruno Carcará no Belo, né? Então não vamos deixar cair a campanha folclórica do grande Bruno Carcará. É isso. Valeu, galera. É
isso aí, não vamos deixar a peteca cair. Hashtag Carcará no Belo. Tá aí a nossa campanha. Vamos trazer o menino lá do Barcelona de Princesa Isabel. Diogo Coelho.
Meu destaque final vai pro Vozão, né? Ceará, que fez a melhor campanha aí de todos os tempos no Brasileirão. Vai fazendo história aí nesse brasileiro. E também para a dança dos técnicos que vamos ter aí pela frente agora. Que o Sampaoli já saiu do Galo, o Galo já fala em Renato Gaúcho, o Cuca saiu do Santos, o Ceni mesmo está na corda bamba mesmo com o título aí, com a sombra de Jesus que deve sair do Benfica, o Crespo chegando no futebol brasileiro, e podemos ter bastante estrangeiro chegando aí, bastante novidade devemos ter para a próxima semana.
Cara.
E é isso, obrigado a todos aí pelo programa maravilhoso e boa semana e saudações rubro-negras.
Confiante pra caramba, meu querido Diogo Coelho, nossa enciclopédia carioca, meu querido boy dos bets, Emanuel Reis, suas considerações finais?
Só recapitulando aqui, perdoem um vacilo, foi Lula Pereira, ex-jogador e ex-técnico do Fortaleza, certo? Ele morreu no dia 7 desse mês, a gente não colocou ele, se não me engano, no outro obituário. Mas é isso aí, o programa foi massa hoje, né, galera? Valeu aí a presença de todo mundo, valeu João Jales, valeu Diogo Coelho, valeu Matheus de Júlio, valeu Sérgio Ricardo, Sérgio. Mandar um salve aí pro meu tio aí, né, que comprou a camisa do Vasco, aproveitou a liquidação da Série B. E mandar um abraço também a Bruno Carcará, né, meu amigo Jair de Oliveira também. Quando isso tudo passar, vamos reunir a turma aí e tomar um negócio, né? Falando um pouco do Campeonato Paraibano. É isso aí, galera. Acompanha a gente nas redes sociais, que lá tem mais.
Valeu, valeu! Cara, é isso aí, gente. A gente se encontra na semana que vem, por aqui, na mesma hora. Valeu, valeu e tchau, tchau!